Voltamos a apresentar Central Manhã.
Eu queria chamar o repórter Carlos Roger, pode ser? Ah, não, antes eu queria chamar Colinas. Colinas vai estar de festa nesse final de semana. A grande festa dos 10 anos da Rádio Cidade FM, comandada aí pelo nosso amigo Maurício e o Gil Moraes. Maurício Gil Moraes, grande abraço ao Gil Moraes, aí um dos coordenadores da emissora. Confira essa chamada.
Show de 10 anos, Rádio Cidade Colinas FM, 103,1.
São 10 anos no ar e quem ganha o presente é você!
Dia 24 de agosto no Parque Tamboril.
E pra comemorar em grande estilo, ele vem aí! Washington Brasileiro!
Washington Brasileiro!
O brabo dos palcos! Num show que vai estremecer o Parque de Vaquejada Tamboril!
Participações especiais: DJ Kennedy,
DJ Cláudio Mix, DJ Jonathan B, DJ Dudu Pressão, DJ Messias, Paredão do Jaburu 2.0 e Paredão Acabou o Sossego.
Realização Cidade Colinas FM 103,1, a nossa rádio.
É festa grande em Colinas, né? Você está convidado. Próximo domingo, essa grande festa com essas atrações aí marcando os 10 anos de aniversário da Rádio Cidade FM. Também parabéns a todos, né? Lá nós temos outros parceiros, mas todo mundo, a guerra é só pela audiência, né? Mas todo mundo é unido por lá, prestando serviço de qualidade. Nós vamos direto a Brasília, porque hoje está terminando o prazo, né, dado aí pelo ministro Alexandre de Moraes para que a defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, possa explicar o descumprimento das obrigações que ele considera com risco de fuga do presidente. Nildo Costa, bom dia.
Bom dia, Roberto Fernandes. Bom dia, que acompanha aqui o Central Manhã. Pois é, Roberto, esse fato aí acontece, hoje vence aí esse prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós precisamos aguardar o que a defesa vai responder, vai explicar sobre esse possível, né, possível plano de fuga ou um pedido de asilo que o governo Milei argentino negou que tenha recebido algum tipo de pedido de auxílio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nós precisamos aguardar daqui a pouco o que vai acontecer nessa resposta da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Roberto. Agora, Roberto, trazendo aqui para o Congresso Nacional, ontem a Câmara se reuniu e aprovou requerimentos para alguns projetos que a gente considera importante. Evidentemente, um é de interesse do governo brasileiro, interesse de todo, né, toda a população, que trata sobre aquela isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês, e quem paga até 7.350 paga uma alíquota menor. Esse projeto está pronto para ser votado. Ontem a Câmara finalmente votou o requerimento de urgência. Né? Isso significa que o projeto será votado, pode ser votado na próxima semana no plenário desses Guimarães, já que a urgência dele já foi aprovada. Uma outra urgência também que foi aprovada ontem, até por uma solicitação do deputado federal, um requerimento de autoria do deputado federal Pedro Lucas Fernandes, né, do União Brasil do Maranhão, líder do partido União aqui na Câmara, né, que trata sobre, que tipifica como crime, Humberto, que torna crime o exercício ilegal da profissão de médico veterinário. Está aí um post ontem que o deputado se manifestou através das redes sociais, né? Ele disse aí, comemorou essa aprovação desse requerimento, porque é uma profissão que vem sendo exercida aí, muita gente está tentando uma de médico veterinário sem ter passado aí pelas devidas órgãos, né? Sem ter se adequado para isso. Isso coloca em risco os animais, evidentemente, né? É preciso também que tenhamos cuidado sobre isso. Você que tem seus bichinhos aí de estimação, não leve. Assim como você também não pode se automedicar, tenha cuidado com os animais também, para não automedicar com falsos médicos veterinários. Aprovado, então, essa urgência aí, a pedido do deputado Pedro Lucas Fernandes. Esse projeto também deve ir à pauta, claro, na próxima semana, né, na terça ou na quarta-feira, a urgência aprovada, então ele fica aí como preferência para ir à pauta do plenário Ulisses Guimarães. Tá? Então, essas propostas ontem aprovadas aqui, até para surpresa de muitos, né, Câmara trabalhou ontem, quinta-feira, vamos até mais ou menos umas 14 horas aqui de sessão extraordinária, né, votando propostas, votando aqui esses requerimentos, né, plenário quase cheio, né, que é uma coisa há muito tempo que a gente não via, uma quinta-feira, né, deputados aqui grudados, aqui muitos, claro, já tinham viajado, né, mas outros ficaram por aqui, o plenário estava quase cheio, me alegrou ontem, viu, Beto, de ver esse trabalho aqui na Câmara dos Deputados por parte aqui dos nossos representantes. É porque a gente sente falta, acaba sentindo falta, né? A gente estava reclamando aqui, poxa, cadê, cara? Quinta-feira não tem mais nada. A gente ficava até sem pauta para fazer aqui e tal, e se desdobrando para arrumar a pauta, mas ontem realmente foi bem corrido, foi bem bom, foi bom.
De vez em quando acontece, né, do pessoal de Brasília trabalhar. Gildo Costa.
Exatamente.
Mas tem um assunto, tem um assunto aí que o... Vamos dar o crédito aí ao Paulo Capelli. O Paulo Capelli, do Metrópolis, que destacou um assunto aí de bastidores que estaria acontecendo entre o pessoal que se reúne com o presidente Donald Trump nos Estados Unidos e envolvendo também autoridades brasileiras, de uma possível estratégia, né, para dentro do processo de Jair Bolsonaro, né, para depois da troca da presidência do Supremo Tribunal Federal. Né. Não queremos fazer aqui nenhuma afirmação, são apenas notícias de bastidores, mas que é dado quase como certo, segundo as informações, é dado quase como certo de que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro deve realmente acontecer, talvez aí no próximo mês, até o mês de outubro, e que o presidente, até mesmo por conta da avaliação dos próprios aliados, que o presidente da República, o ex-presidente, tem muita chance de realmente ser condenado nesse julgamento da primeira turma, que são os 5 ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, no dia 28 de setembro, muda-se o presidente. Deve assumir Edson Fachin, e que já estaria sendo estudado aí nos bastidores a possibilidade de já liberar o visto de Edson Fachin, né, e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrar com recurso para que o seu processo seja revisado e seja levado ao plenário para a votação dos 11 ministros. E aí ganharia um novo capítulo da história, com a possibilidade até de uma possível absolvição do presidente numa votação em plenário, com mais chance de absolvição do ex-presidente, já depois que o processo fosse encaminhado para o plenário, e aí a coisa teria mais tempo para ser discutida. São algumas informações de bastidores que estão sendo reveladas aí como estratégia dentro desse processo que envolve aí o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que é de interesse, claro, de muita gente em todo o Brasil e está agora também nos Estados Unidos. Você estava por dentro disso já?
Alberto, é o seguinte, é porque são informações de bastidores. Sim. E a gente, né, acaba participando e tal, mas tem muitas coisas que a gente também não tem que se limitar a expor. Só que aí, o que eu tenho de informação, o que nós temos de informação é o seguinte, é que há um questionamento, inclusive do ministro Luiz Fux, de que a primeira turma não seria adequada para julgar um caso tão complexo como esse, o julgamento de um ex-presidente, o julgamento de um possível plano de golpe que envolve militares, envolve um monte de gente, ser julgado por apenas 5 ministros. Então, isso foi um fundamento feito pelo próprio ministro Luiz Fux, Tá? Então, isso é por isso é que há essa tendência de levar para o plenário, principal plenário da Corte, Suprema Corte, envolvendo todos os 11 ministros, tá? Para que a Corte se manifeste. Há muito questionamento sobre isso, inclusive esse é tema lá dos Estados Unidos. Né? Como é que tem um Supremo com 11 ministros e apenas 5 vai decidir sobre um caso desse, um possível plano de golpe de Estado? Tá? Há esse questionamento. Aí essa devolução, né, de visto e tal, envolvendo aí o Edson Fachin e tudo mais, todas essas negociações, o presidente, o ex-presidente da República, melhor dizendo, perdão, Jair Bolsonaro, havia se manifestado e dito o seguinte: sem anistia não há negociação. Não negociaremos com ninguém se não houver anistia. Porque, segundo o argumento deles é aquele que nas prisões, Roberto, nos presídios, tem muita gente que nem sequer entrou aqui no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Pessoas que nem sequer entraram, pessoas idosas que nem têm condição de andar, estão presas por participação desse possível golpe de Estado. Entendeu? É esse argumento que eles usam para que essa anistia seja votada aqui. E há essas negociações, de acordo com informações, todas essas negociações estão barradas pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo assim: só negociaremos se...
Vamos, um probleminha aí na conectividade, vamos chamar o repórter Carlos... Repórter Carlos Roger, sobre um grande encontro que foi realizado, que está sendo realizado pelo SEBRAE Maranhão, para estimular a nossa juventude ao empreendedorismo. Carlos Roger. Ao vivo. Vamos trazer o Elivaldo primeiro, depois a gente traz o Carlos Roger, a matéria do Carlos Roger. Bom dia, Elivaldo. Elivaldo, o que está acontecendo por aí?
Bom dia, Humberto. Bom dia a todo mundo que acompanha o Central Manhã, aqui pela Central de Notícias. Olha, eu estou aqui de frente a um prédio histórico de Tutóia, o prédio da Prefeitura Municipal de Tutóia, que vai ser reinaugurado hoje aqui pelo prefeito Viriato e a sua equipe de governo. Humberto, esse prédio aqui, ele foi construído, ele foi concluído no início do século XX, do século passado, portanto, é um prédio que tem muita história e que vai ser reinaugurado hoje. Tem todo um preparativo aqui atrás, eu acho que dá para ver, vou mostrar aqui para você. Ó, lá no fundo do prédio, aqui toda a preparação organizada pela Secretaria de Eventos e Planejamento da Prefeitura de Tutóia para reinaugurar esse prédio aqui, que é um prédio histórico. Ele estava fechado, houve uma discussão para ele ser um museu, passou um tempo aí sem receber o gabinete do prefeito e algumas secretarias, e agora a nova gestão pretende retomar o gabinete do prefeito aqui e alguns postos de atendimento, né? Vale lembrar que outras secretarias estão aqui no centro administrativo. Mas é isso, Humberto, a reinauguração desse prédio histórico, um prédio aí que tem quase 100 anos de conclusão.
Olha, todo mundo que visita Tutóia dá uma passadinha nessa praça aí, porque além desse prédio belíssimo, um prédio histórico, faz parte da história de Tutóia, tem também alguns restaurantes, umas comidas típicas, uns locais aí bastante agradáveis, umas padarias aí nas proximidades do Elivaldo Ramos. E as pessoas gostam de indo a Tutóia tirar também fotos, né, em frente ao prédio da prefeitura. Então, uma boa iniciativa aí por parte da gestão municipal de resgatar tudo isso, né, e colocar em atividade para dar vida a esse prédio belíssimo da prefeitura de Tutóia. Obrigado pelo dinamismo em colocar essas notícias ao vivo aqui dentro do programa Central Manhã.
Abraço, Humberto. Lembrando que esse prédio aqui foi construído na era Vargas, né, e ele fica exatamente na praça Getúlio Vargas, uma homenagem aí ao ex-presidente do Brasil na época aqui da Revolução do Getúlio Vargas.
Isso. Bom dia, bom final de semana, boa festa para vocês aí em Tutóia. Dá para a gente chamar, vamos chamar rapidamente o repórter Carlos Roger, o SEBRAE promovendo um seminário para jovens empreendedores.
Faz Teu Nome. O projeto idealizado pelo SEBRAE é voltado para estudantes a partir do 8º ano do ensino fundamental até o ensino superior.
Basicamente, incentivar a educação empreendedora, porque a gente vê que é a saída para o nosso país, especialmente aqui para o nosso Maranhão, é ensinar os alunos na escola a empreender, a criar, ter o seu próprio negócio. Então esse evento é basicamente isso. É, nós já fazemos esse trabalho nas escolas, já há algum tempo, e agora resolvemos, o SEBRAE resolveu trazer aqui para São Luís, envolvendo todas as nossas 12 unidades. Hoje estamos aqui com várias escolas do estado inteiro para divulgar a questão do empreendedorismo, porque nós achamos que é uma saída para o país.
Já tem um programa voltado para a educação empreendedora há 12 anos. A gente já trabalha com a juventude nos vários municípios do nosso estado. Nós estamos nos 217 municípios em parceria com as prefeituras e também temos parcerias importantes com a iniciativa privada. E é importante a gente destacar a parceria também com o governo do estado, através do IEMA, e também com o Instituto Federal, com o IFMA, que está presente aqui no evento No Faz Teu Nome. Então, nós só conseguimos levar o empreendedorismo para as escolas através das parcerias.
Na programação, o desenvolvimento de competências empreendedoras, criatividade, autonomia e protagonismo juvenil. E a robótica não poderia ficar de fora. Ricardo Marques estuda no Senai há 4 anos e explica como o programa pode despertar o interesse dos jovens.
Estou representando no Senai, motivando crianças, também adolescentes, porque é uma área, querendo ou não, um pouco motivada pelo nosso estado. Então, eu dando aquela motivação e falando que não é um bicho de 7 cabeças, a criançada pode usar sua criatividade até para brincar. Porque não é difícil. Se você tem vontade e sua criatividade, a educação, que é o ensino, que é a programação, é o menor problema.
O professor William Correia aposta na juventude.
Hoje aqui, né, esse mesmo evento, o Faz Seu Nome, a gente está estimulando tanto os nossos alunos a apresentar um projeto de final de curso para que ele consiga ser um empreendedor individual, tá certo? Então a ideia dos projetos, do nosso projeto principalmente, é transformar ele em um microempreendedor autônomo, tá certo? Então essa é a ideia também dentro do Senai, no curso de aprendizagem industrial. Não só a gente direcionar para a área da indústria, mas também mostrar para ele que ele consegue ser um empreendedor utilizando dos projetos que a gente consegue realizar.
Representando o governo do estado, o secretário de Ciência e Tecnologia, Júnior Marreca, que destaca diversas ações do governo na área da educação e empreendedorismo.
Característica do governador Brandão, um governador visionário, um governador que pensa no Maranhão do futuro, e essa ação aqui, dessa parceria com o SEBRAE, ela dá essa indicação. Aqui o programa Faz Teu Nome é um programa de empreendedorismo na educação que começa com os pequenos. Está na educação infantil, está no ensino médio, está na universidade. Só de cartão universitário são 6 mil cartões que o governo do estado distribuiu agora. O programa Trabalho Jovem disponibilizou 10 mil vagas para os jovens maranhenses.
Inspirar jovens a explorarem o seu potencial e canalizar tudo isso para o empreendedorismo. Isso trouxe para o Multicenter SEBRAE, em um evento com duração de 2 dias, essa quantidade de adolescentes. Quem sabe daqui sairão nomes que serão reconhecidos mundialmente e levando o nome do Brasil para o cenário internacional. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, por tudo, postura de jornalista internacional aqui no nosso programa Central Manhã. E é muito bom ver aí essa atuação em todas as áreas para estimular essa nossa juventude, né, a realmente descobrir a sua aptidão profissional, a sua vocação para poder entrar no mercado de trabalho com todas as formas. É a maneira mais viável e mais, eu diria, assertiva, né, de acabar com muitos outros problemas, colocar essa juventude. Nós temos a necessidade de ter desafios nas nossas vidas, de ter objetivos na nossa vida. Caso contrário, nós vamos precisar de avaliação psicológica quase todo tempo. Então a mente da gente precisa estar ocupada, precisa ter foco em alguma coisa. Você tem que acordar estimulado para fazer alguma coisa, ter algum projeto na sua vida. Maria Lopes, olha, muito bom, espero que esse aparelho possa chegar aqui nos postos de combustível da cidade operária, em relação ao aparelho aí para fazer a medição, para saber se estão colocando a quantidade de combustível certa nos veículos. Só uma última informação para encerrar aqui, é que o turismo do Maranhão está registrando crescimento gradativamente. Os dados analisados pelo Observatório do Turismo no Maranhão são da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que mostram que a capital maranhense se destacou como a principal porta de entrada. O Aeroporto Internacional Marechal Hugo da Cunha Machado contabilizou 100.985 desembarques no mês de julho, crescimento de 17,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Imperatriz é a segunda cidade do estado mais visitada, com um crescimento de 13,63%, com um total de 17.179 desembarques contabilizados, frente a 15.119 passageiros no ano passado. Nós temos também a cidade de Barreirinhas. A Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão divulgou dados que revelam o crescimento expressivo no fluxo turístico do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, abrangendo os municípios de Barreirinha, Santo Amaro, entre janeiro e julho de 2025, desse ano. Foram registrados 381.131 visitantes contra 277.91 no mesmo período do ano de 2024, o que representa aí um crescimento de 37% nas visitas no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Esse monitoramento foi feito pelo Observatório do Turismo no Maranhão e traz dados da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Socioeconômico de Barreirinhas e da Secretaria de Turismo de Santo Amaro do Maranhão. Esses números mostram que o destino segue como preferência do ecoturismo nacional. Obrigado a todos. Tem festa da Alifarma, a nossa parceira aqui do Central Manhã, com a inauguração da loja a partir de agora na Coab, no Pop Center da Coab. E à tarde tem festa no Castelão da Juventude do Ensino Médio Fundamental da Rede de Ensino Estadual, recebendo tablets. A todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
A violência contra a mulher é grave e pode evoluir para o feminicídio, caso o agressor não seja denunciado. No Brasil, apenas em 2024, foram registrados mais de 1.400 casos de feminicídio. Aqui no Maranhão, o governo do estado possui uma ampla rede de apoio e proteção às mulheres vítimas de violência, com a capacitação dos agentes de segurança e acolhimento às mulheres. Mas é preciso que a sociedade denuncie toda forma de violência contra a mulher. Se denunciar, você evita casos graves, protege vidas. Pode ser sua vizinha, sua colega de trabalho, sua amiga ou uma parente sua. Não se cale. Denuncie através do Ligue 180 e do aplicativo Salve Maria. Ou ligue para a polícia através do 190. Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.